Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Vamos dando sequência aqui, o Carlos Roger está no ponto, só segura aí rapidinho. Primeiro lugar, você fez a pergunta aqui, que as pessoas têm alguma superstição para sexta-feira 13. Pois você tem alguma superstição?
Não, eu não tenho, eu queria saber se você teria. Você passa embaixo de escada dia de hoje, Humberto?
Ah, eu passo embaixo, passo em cima, não tem
eu fiquei, muito. Eu fiquei sabendo aqui que o nosso operador de áudio aqui,
Eu tenho o corpo fechado.
Sabe? O Kleber de Costa morre de medo de gato dia de hoje, sexta-feira 13.
Não pode passar um gato preto.
Não pode, que diz que ele se transforma em lobisomem. Enfim, é coisas de. histórias que o povo conta.
São umas crenices, isso, né? Olha, mas só rapidamente aqui falando. É o seguinte, nós tivemos um alerta de algumas autoridades falando sobre esse assunto, Jalber Pereira, e aí vem a questão estratégica aqui do nosso estado do Maranhão, do Brasil, do Nordeste como um todo. O próprio Elon Musk, que é um dos homens mais... É o mais rico do mundo.
Só isso.
Ele alertando para o risco iminente que nós temos de falta de energia. A energia elétrica pode faltar em boa parte do mundo, algumas regiões já começam a ter a escassez. Isso porque, já até pouco tempo, você tinha duas tomadas em casa, era uma para geladeira e outra para televisão.
Isso.
Agora, mais recentemente, já depois da televisão. Hoje, você coloca 10, 20 tomadas dentro de casa e muitas vezes você sai procurando onde é que tem mais uma para colocar o celular para carregar.
Isso só pontos de tomadas. Agora imagina tomadas em si.
Isso.
Porque às vezes no ponto de tomada você coloca 3.
Exatamente. E agora, com a fabricação dos carros elétricos, agora que vai aumentar mesmo o consumo de energia, já pensou todos os carros sendo paulatinamente sendo substituídos por carros elétricos que precisam ser recarregados todo dia, né? Então, o consumo de energia elétrica deve crescer bastante nos próximos anos e a geração de energia elétrica tem, em muitos lugares do planeta, não tem condições mais, porque as hidrelétricas, os rios já têm, onde puderam fazer, construir hidrelétricas, não se constrói uma hidrelétrica de um dia para outro, é uma obra que demora bastante tempo. E aí vem a estratégia do governador Carlos Brandão de abrir o mercado maranhense, e aí vem o estado do Piauí e os outros estados do Nordeste do Brasil, para que nós tenhamos aquelas grandes fazendas, aqueles grandes para geração de energia solar. Nós temos o parque solar, né? Aqueles parques solar construídos com a energia fotovoltaica, né? Com aqueles painéis fotovoltaicos. No Maranhão, só o Maranhão tem a capacidade de abastecer o mundo inteiro. Então, que venham os investimentos aqui para o estado do Maranhão. Tem a construção de um linhão já, o projeto já começando a entrar em execução aqui no estado do Maranhão, para que toda a energia produzida nessa região nordeste do Brasil possa passar aqui pelo estado do Maranhão, que o estado do Maranhão seja estratégico nessa parte de geração de energia. E aí vem o outro tipo de energia, que são os combustíveis, para que a gente possa também refinar o petróleo aqui. Nós já vamos produzir na região de Balsas o diesel, o etanol
de milho, né?
A partir do amido de milho. Nós vamos produzir, com fé em Deus, breve está sendo anunciado aí o refino da gasolina e do óleo diesel na zona de processamento de exportação da região de Bacabeira, e a construção de grandes... eu chamo de fazenda logo, da geração de parques para geração de energia solar, para que a gente possa abastecer o mundo e fique um dinheirinho para nós aqui, melhorar a nossa qualidade de vida.
Pode até facilitar também a questão do consumo do gás de cozinha, sabe como? Você, lá no Piauí, estava fritando ovos.
Aí tudo bem, né? Já tá lá na brincadeira.
No sol quente. Imagina o que daria para fazer com o sol daqui.
Pois é. E aí, esse assunto, é um dos assuntos que está sendo discutido naquelas reuniões que a gente anunciou essa semana, que o governador tem participado efetivamente no planejamento para até 2050, né, para que haja um grande desinvestimento, principalmente na geração de energia elétrica. Mas eu quero perguntar para o Carlos Roger se já tem ônibus para mim ir para Sucupira do Norte.
Já sim, já tem sim. E você pode, inclusive, me levar nessa viagem. Olha, Humberto Fernandes, bom dia. Bom dia a você, a Jalba
Desde
Pereira.
Cada um pagando sua passagem, seja bem-vindo à Sucupira do Norte.
Não, peraí, rapaz, não faz isso, que aí eu vou visitar a sua terra. Eu merecia uma cortesia.
Pagar agora eu me lembrei a passagem,
que...
né?
Como a gente eu me lembrei que eu posso
como
usar...
Como estamos na capital, viu, Casal? Nesse caso, não seria bem-vindo, seria bem-ido.
Bem-ido.
Bem-ido, é verdade, bem-ido. É verdade. Pelo menos seja eu trago mais... Pelo menos eu trago mais sementes de sucupira para a garganta da gente aí. Olha, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, todos do Central Manhã. Sobre essa questão da sexta-feira 13, das superstições, vocês falando aí que o companheiro Cleobert Costa fica meio receoso de passar ali, cruzar o caminho de um gato preto. Tem gente que não passa por baixo de escada, e eu queria saber se eu tiver um boleto que vence hoje, sexta-feira 13, faz mal eu pagar no dia de hoje? Dá problema? Vocês sabem me dizer?
Se não tiver o dinheiro, você tem que pedir aqueles R$50 emprestado para aquele cara lá durante o seu programa.
Ah, então não faz mal pagar boleto sexta-feira 13?
Não, só faz mal receber. Qualquer coisa eu recebo por você.
Tá certo. Olha, vamos ao que interessa. Roberto Fernandes e Jalba Pereira perguntando do estúdio sobre os ônibus. A gente anunciou no início da semana, na segunda-feira, a paralisação dos profissionais rodoviários que atuam no transporte de passageiros intermunicipal, que é aquele que leva de um município para o outro, e o interestadual, que é quando leva de um estado para o outro. Então não estava saindo ninguém de São Luís para outro município, nem saindo do Maranhão para outro estado durante toda a semana. Isso causou um grande transtorno, muitas pessoas foram prejudicadas, existe uma estimativa aí de mais de 200 mil pessoas. E aí o que é que acontece? Um pré-acordo foi firmado ontem à noite, depois de uma reunião com o sindicato que atende a categoria e o Sinart, que é a empresa que administra o terminal, e eles conseguiram, junto com os empresários, um acordo temporário, veja só. Então, os ônibus voltam a circular agora nesse período. Já a partir de agora, a rodoviária, como você vê, já tem ônibus aí circulando. Você pode fazer a sua viagem normalmente, mas as negociações continuam. Os rodoviários não suspenderam de forma definitiva. Estão aguardando a solução do problema, que é um reajuste salarial de 6%. Eles pedem também alguma coisa com relação ao ticket alimentação e ao plano de saúde aí dos motoristas e também dos seus dependentes.
Então, rodoviária funcionando, Humberto. Estou passando algumas imagens, quero saber da produção aqui, quem foi que enviou essas imagens aí para a gente, né?
Essas imagens aí é do, se não me engano, é o Júnior Moreno, não é isso, diretor? É um rapaz que tem aí uma paixão muito grande pelos ônibus, por ônibus, de qualquer forma, ônibus de passageiro, ônibus fretista. Eu creio que é Júnior Moreno, né, o nome dele,
Júnior Melo, dono desse... Júnior Melo.
Então Júnior Melo,
queremos
perdão,
agradecer
perdão.
Aí o Júnior
as imagens
Melo,
do Júnior Melo.
Júnior Melo, em nome aí do
grande
canal,
fã dos ônibus.
Daqui da Central de Notícias Brasil, nós agradecemos aí pelas imagens, né? E você pode colaborar conosco enviando as imagens dos acontecimentos da sua cidade e da sua região, né? Ele disse aí que é uma pessoa que gosta de ônibus e é muito fã dele, a chamada busólogo,
busólogo,
que vem de busologia, né? De busão.
Exatamente. E esse canal é o canal Júnior Melo. A gente recomenda para você acompanhar lá, que você vai ver ônibus aí, você vai ver ônibus europeus aí que você nunca imaginava nem que existia. Tudo isso o Júnior Melo tem lá no canal. Olha, voltando agora para a área policial, eu não posso deixar de finalizar a sexta-feira com uma notícia policial, notícia boa. Traficante de drogas retirado das ruas. Trata-se do Folha. Olha o nome dele, o apelido dele, Folha. O Folha...
Diz que é esse que tinha a logomarca que a gente avisou aqui no, no, na chamada?
É verdade. E adivinha qual é a marca que tem lá na droga?
Não.
Uma folha.
É uma folha.
É uma folha. Então tá aí, ó, a droga com a marca registrada aí pelo... Será que ele patenteou, Humberto, essa marca aí dessa droga?
Acho que isso o aí já não aceita não esse tipo de
não marca. Não aceita muito bem, né?
Olha, isso aí. A análise dele lá é bem profunda. E Carlos Roger, outra coisa. Tu conhece o Zé Rocha, né? Que participa sempre conosco aqui. Ele diz...
elogia muito a gente
Humberto
aqui.
Fernandes... Guerra do Oriente Médio tem mais de 3 mil anos. É verdade. Tem 3 mil anos. Ele está querendo saber da notícia do animal. Ele botou aqui como animal, não fui eu. Animal que tocou fogo na casa com a mulher dentro. Você está sabendo desse caso?
Olha, é porque ele não está ouvindo Ronda Central. Eu vou pedir aqui convidar o Zé Rocha. Agradecer os elogios que ele faz pra gente sempre e também pedir que ele acompanhe.
Informa o portal pra ele.
Zé Rocha, é o centraldenoticiasbrasil.com. Todos os dias, ao meio-dia e meia, eu estou lá com toda a equipe de reportagem, produção, sonoplastia, com material policial que traz aí o que aconteceu no dia. Essa notícia aí do homem que tocou fogo na casa com a mulher dentro já é velha. A gente já noticiou no Ronda Central de ontem, mas está lá no portal centraldenoticiasbrasil.com. Eu convido você a acompanhar. Hoje no Ronda Central, Zé Rocha, você vai ver o homicídio, o assassinato de um líder de facção que atuava em São Luís, na área da Cidade Olímpica, o Dedê. Ele foi morto dentro de uma oficina mecânica, mas os detalhes de quem era o Dedê e de como o Dedê foi morto, só lá no Ronda Central, meio-dia e meia, no portal. Ou então, se você quiser ouvir depois, no portal centraldenoticiasbrasil.com, clica lá no Ronda Central, vai aparecer aqui esse repórter que vos fala, todo de paletó e gravata, e ali vai estar essa reportagem, tá certo, Zé Rocha? Polícia é com a Central de Notícias Brasil. O Folha... Humberto Fernandes e Jalbe, ele atua mais na região do Tocantins, mas ele estava já ramificando as atividades dele de tráfico para o Maranhão. E por que que ele colocava aí a marca da Folha? É porque já é comum na região sudeste, ali no Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região toda, as facções, elas marcam, né, a droga. O que que é isso? É para mostrar qualidade. Aí o viciado, ele recebe a informação, olha, chegou aí uma droga que tem uma marca de um Papai Noel.
Olha o propaganda que ele fez agora aqui, não é possível.
Vamos dizer, uma marca de um Papai Noel, essa daí é a droga pura, que eles chamam, né? É aquela que mata mais rápido, viu, Humberto? Então, os viciados, infelizmente, os drogados que têm esse problema, então eles vão atrás desse tipo de droga. Então, por isso a marca. E também para demarcar o território. Olha o Folha aí, ó. O Folha aí já com a pulseira de prata, prontinho para entrar na viatura. Parabéns à Polícia Civil do Estado do Maranhão, que conseguiu tirar esse traficante com atuação em dois estados. O Folha agora vai ver o sol nascer quadrado. A Folha caiu. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, desejando um excelente final de semana a todos, para quem gosta aí das festas juninas, uma boa festa, brinque em paz, porque se entrar errado, vai aparecer no Ronda Central. Até segunda-feira, se Deus quiser.
Olha, para não ficar propaganda de Folha aqui, olha, essa maconha aí do Folha, por exemplo, se você quiser morrer daqui a 5 anos, aí você fuma outro tipo de maconha. Se quiser morrer menos de 5 anos, aí de média de um ano e meio, 2 anos, aí você fuma Folha. É esse o sentido, esse o sentido que nós estamos explicando. É para você morrer mais cedo, aí essa é a da folha. E tem maluco que fuma, né? Mesmo sabendo que, aliás, é porque ele quer apressar, às vezes está achando ruim a vida, aí ele apressa. Aí, para quem quer morrer cedo, aí fuma folha. Obrigado, Carlos Roger. Nós vamos trazer agora, que nós estamos chegando, nós vamos falar de coisa boa, claro. Também. Né? Festa junina começando. E tem um pessoal.
Para dar festa junina tem que ter o quê?
Tem que ter matraca.
Tem que ter matraca, tem que ter boi.
Tchacata. Olha lá, matraca. Quem está fazendo a matraca para nós?
Os internos.
Vocês que estão aí praticando assalto no meio da rua, tomando celular, tentando matar mulher, fazer um monte de coisa. Aí vocês vão fazer matraca pra gente lá dentro da penitenciária de Pedrinha. Vamos conferir na matéria.
A produção de matracas no sistema prisional do Maranhão já virou tradição. Esse ano, os internos seguem produzindo os objetos que serão doados e usados nos arraiais da cidade. Além das matracas, estão sendo confeccionados artesanatos, chapéus e camisas.
Serão cerca de 20 mil matracas. Nos pediram 15, mas nós já estamos chegando ao número de 20 mil. Que serão distribuídas ao longo desse mês de junho, dos nossos arraiais, aos turistas, a todas as pessoas que vão frequentar os arraiais. Então, para a gente é muito importante esse trabalho, porque a gente associa aí um pouco do turismo, da cultura, ao sistema penitenciário e também ao meio ambiente, uma vez que toda a madeira que é feita, essas matracas, vem de árvores de desmatamento e são apreendidas e repassadas à SEAP.
Através do programa Trabalho com Dignidade, que tem como objetivo inserir pessoas privadas de liberdade em ciclos produtivos de trabalho, viabilizando a ressocialização, capacitação profissional, inclusão social e remissão de pena. Atualmente, 79% dos presos possuem ocupação profissional em todo o sistema prisional.
As matracas hoje ocupam cerca de 20 presos na penitenciária regional. Além das matracas, eles fazem lá também as melgueiras para apicultura, também com madeira. Então, para a gente é muito importante mais essa frente de trabalho, que juntando todos a gente consegue aí agregar valor ao nosso trabalho e sair hoje como o estado com mais presos trabalhando no Brasil.
É isso, tá aí, vamos fabricar bastante matraca, vamos fabricar bastante chapéu, vamos distribuir tudo de graça
para o povo. Até pedir para o secretário mandar pelo menos dois para cá, viu, Humberto?
Pois chapéu é. Chapéu bem produzido. Rapaz, e um chapéu desse daí não é barato não.
Não é
barato. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações bem importantes, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Meu compadre, minha compadre, prepare seu coração pro Arraial da Assembleia. Eita que vai ser bom! É lá no estacionamento. Vai ser uma grande festança que nós brinca com conforto e com toda a segurança. De 19 a 22 de junho, a gente já te convida. Tá sim de atração e tem um monte de comida. Tem boi pra gente brincar, quadrilha, forró e cacuriá. Isso é que é guarnecer. Vem logo, meu Maranhão. Nós tá esperando você. Vem pro nosso São João. Assembleia Legislativa do Maranhão.